Era o que estava previsto desde o início, aguardava-se este moto próprio do Santo Padre que unifica a Comissão Pontifícia dos Bens Culturais com o Conselho Pontifício da Cultura, agora implica uma dedicação mais contestada com o setor dos bens culturais, porque há um caminho a percorrer para avaliar a aplicação dos documentos, entretanto publicados, relativos à catalogação, aos museus, às bibliotecas, aos arquivos, e também incentivar a leitura crente e a leitura teológica das obras de arte ao serviço da evangelização e ao serviço da espiritualidade. Além disso, como também faz parte dos bens culturais a música sacra, constituir uma equipa que, em colaboração com a Congregação da Liturgia, defenda e incentiva a qualidade da música nas celebrações litúrgicas, porque isso é algo que é muito urgente um pouco em todo o mundo.
De resto, há a ideia de que, em algumas partes do mundo, em alguns países, o património, esta área da cultura, tem sido, digamos, por usar uma expressão muito portuguesa, o parente pobre das opções políticas dos governos. O Sr. Dom Carlos, que está aí no terreno, enfim, conhece a área, partilha ou pelo menos percebe, vê alguma razão nestas críticas?
Com certeza que perante situações de desemprego, de pobreza, de atentados à dignidade da pessoa humana, há prioridades imediatas a nível de recursos e da mobilização de recursos. Mas o que hoje se está a descobrir é que a promoção dos bens culturais é um fator de desenvolvimento e de emprego, sobretudo num turismo que tenha em conta o pleno conhecimento do património e uma leitura mais global do que ele significa para, não só para a memória, mas também para o presente das próprias comunidades como motivo de coesão e de identidade dessas comunidades. E, portanto, há aqui uma dimensão que se começa a descobrir para aqueles que estão mais atentos ao futuro do que meramente dedicados a uma contabilidade do imediato.
Acha que há um déficit de atenção dos governos para o património?
Tem sido uma tónica de muitos países que começam a preocupar-se exatamente com a degradação desse património, com o desvio desse património para o mercado, porque a dimensão do mercado e da tirania das finanças acaba por também muitas vezes fazer deslocar património de países mais pobres. E isso é gravíssimo para a perda da própria coesão e identidade de um país. E isso vale muito mais do que os meros cifrões.
Sr. Dom Carlos, quando diz que é preciso promover o intercâmbio entre experiências positivas e ajudar tecnicamente igrejas com mais dificuldades, está a pensar em quê? Pode-me dar exemplos?
Porque há igrejas que têm o seu património catalogado, estudado, há experiências de desenvolvimento desse património usando as novas tecnologias e há países onde se está ainda num momento muito inicial, muito ainda primitivo dessa catalogação. E penso que não só a troca de experiências, como também a ajuda de técnicos poderá vir a ser muito benéfica. E acho que compete a uma igreja que é católica partilhar não só as experiências, mas também alguns recursos técnicos.
Mas há situações que saltam já à vista, que tenham chamado a atenção?
É preciso ter em conta todos os dados, porque, por exemplo, na América Latina, sem a preocupação de alguns países, porque devido à falta de catalogação, muitos bens são vendidos, saem para fora do país e isso preocupa os próprios governos desse país, porque as igrejas não têm um inventário e uma catalogação que impeça essa deslocação de património para o mercado. Mercado que é muito apetitoso de colecionar estes bens culturais, sobretudo a nível da arte religiosa.